Este é o espaço em que nos ligamos ainda mais diretamente aos ouvintes. É assim a Antena Aberta. Bom dia, Eduardo Maio.
Bom dia, vamos ao longo desta Antena Aberta tentar perceber que nova fase é esta que entramos em Portugal da pandemia, depois de todos os esclarecimentos que foram dados ontem na reunião do Infarmed pelos especialistas. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar mais de perto ou de forma mais profunda aquilo que foram as informações divulgadas ontem pela ciência, vamos rever algumas das principais ideias que foram fixadas nesta reunião sobre o estado da pandemia em Portugal e também sobre os cenários que nos podem esperar no futuro. A monitorização que a Direção-Geral de Saúde faz dos internamentos, quer em enfermaria, quer também dos internamentos mais graves, em cuidados intensivos, mostram que a maioria esmagadora de doentes internados, desde que começou o processo de vacinação, foram, até agora, pessoas que não tinham esse processo de vacinação completo. Pedro Pinto Leite, o Diretor dos Serviços de Informação da Direção-Geral de Saúde, divulgou os números.
Por cada 5 casos de Covid-19, 4 casos não tinham esquema vacinal completo, o que demonstra e vem reforçar a importância da vacinação. De igual forma, e relativamente às hospitalizações em unidades de cuidados intensivos, por cada 15 casos de Covid-19 internados, 14 casos não tinham esquema vacinal completo. Relativamente ao risco de hospitalização, em todos os grupos etários é evidente a proteção conferida na vacina relativamente ao risco de hospitalização, que vai desde 3 a 8 vezes inferior aos que não estão vacinados e aos com vacinação incompleta. O mesmo fenómeno pode ser observado relativamente à letalidade. O risco de morte também é inferior em todos os grupos etários.
Portanto, quem tem a vacinação completa tem um risco de internamento 3 a 8 vezes inferior ao das pessoas que não estão vacinadas e estes dados mostram também que a vacina ou as vacinas são efetivas para diminuir os internamentos e também para diminuir as mortes por Covid-19. Uma segunda ideia que saiu ontem da reunião Infarmed: estamos nesta altura em Portugal numa situação confortável em relação à pandemia, esta palavra foi mesmo utilizada, confortável, quer no que diz respeito à incidência da doença, quer no que diz respeito também à velocidade da sua transmissão. E em breve vamos chegar a uma incidência da Covid-19 igual ou abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes. Esta foi uma fasquia, não sei se se lembram, que foi proposta pelo matemático Óscar Felgueiras, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e que foi aceito pelo Governo para medir, ou abaixo da qual, as medidas sociais de proteção contra a pandemia podem ser aliviadas. É, portanto, a nossa referência de segurança. Ora, ontem, Baltasar Nunes, epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge, anunciou que esta fasquia, 60 casos por 100 mil habitantes, vai ser atingida em breve, porque o índice de transmissão é baixo em todo o país e porque a incidência da infecção está a cair.
Uma redução do R muito acentuada, estando atualmente estimada em 0,84. Nunca tivemos com valores tão baixos de R sem medidas de restrição muito acentuadas implementadas. Isto é uma nota muito importante que é preciso dar. Caminhando para as incidências baixas a nível dos 60 casos por 100 mil habitantes, que nós estimamos que dentro de 2 semanas a 30 dias estejamos nesses níveis de incidência em quase praticamente todas as regiões, exceto na região do Algarve, que atingiu níveis de incidência mais elevados e que vai demorar um pouco mais tempo a atingir os níveis de incidência abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes.
Olhando então para a frente com estes dados, vacinação, também incidência e transmissão da doença, nesta altura a grande atenção e a grande preocupação dos epidemiologistas do Instituto Ricardo Jorge e que pode vir a necessitar também de decisões políticas por parte do Governo é o período de Natal e de Ano Novo. Por causa das festas familiares, porque não se sabe, sobretudo as pessoas que foram vacinadas há mais tempo, qual é o grau de proteção à doença que ainda vão ter nessa altura, e depois por causa do inverno, que traz a circulação de um número maior de vírus respiratórios, não se sabe também, ou melhor, sabe-se já também que a descida das temperaturas própria desta altura do ano faz subir as infecções. Portanto, Natal e Ano Novo é um dos momentos que deve ser antecipado através da monitorização para que seja possível, diz Baltasar Nunes, atuar nos cenários mais graves.
Se houver uma perda de efetividade com o tempo, o momento de maior transmissibilidade associada às festividades de Natal e Ano Novo podem coincidir com um período de menor proteção da população, principalmente aquela população que foi vacinada no início do ano de 2021 e que tem doença crónica e que basicamente são a população acima dos 80 anos. Se se verificar uma redução da efetividade da vacina, poderemos ter problemas durante o período de dezembro-janeiro. Entre dezembro e janeiro, poderemos ter uma situação em que as ocupações em UCI e os óbitos poderão ultrapassar as linhas vermelhas. E nós precisamos de ver, com a evolução da evidência, quais são os cenários para os quais nós nos aproximamos mais e preparar-nos para o que poderá vir a acontecer. Podemos também aqui considerar que há aqui outros fatores que coincidem com este período de dezembro e janeiro, que não podemos ignorar, que são as epidemias por outros vírus respiratórios, que ocorrem principalmente nesta época, e os períodos de vagas de frio, que também ocorrem principalmente nesta época. Por isso, este período de dezembro e janeiro é efetivamente um período que temos que assinalar para preparação. Até lá, claramente que estamos numa situação de grande controlo epidémico.
É a fase em que entramos agora, de grande controlo da epidemia, mas nesta nova fase há uma grande incógnita, que é o tempo que dura a proteção que é conferida pelas vacinas. E há também um grande risco, como há uma grande parte do mundo que ainda não está vacinada, e Portugal não vive numa bolha, o aparecimento de novas variantes é uma possibilidade. Variantes capazes de fugir à proteção do sistema, dos sistemas imunitários, e essas é que são as variantes preocupantes. João Paulo Gomes falou delas, ele é o responsável do Instituto Ricardo Jorge pela monitorização das variantes da Covid em Portugal, explicou que a variante Delta, já a nossa conhecida, é claramente dominante nas infecções registadas no país, está quase nos 100%, explicou também que outras variantes que foram sendo noticiadas e que chegaram a levantar o interesse dos epidemiologistas, claramente não vingaram até agora.
Há 8 semanas consecutivas que a variante Delta tem uma prevalência entre os 98% e os 100%. Há 8 semanas consecutivas também que as variantes Beta, associada à África do Sul, e Gama, associada a Manaus, têm uma prevalência inferior a 0,4%. Não foi identificado qualquer caso das variantes Lambda, associação ao Chile e ao Peru, ou MU, associação à Colômbia, nas últimas 8 e 4 semanas, respectivamente. É esperado o aparecimento de novas variantes num futuro, como resultado da ainda elevada prevalência de infecção em muitos países. E, finalmente, é esperada a emergência do maior número de variantes em países com baixa taxa de vacinação, os quais, naturalmente, pela livre circulação de pessoas, se poderão difundir pelos restantes países. E, naturalmente, é isso que nós vamos esperar, independentemente de nós termos uma taxa de vacinação elevada, e a maior parte dos outros países da Europa a curto prazo também o terão, enquanto houver grandes desequilíbrios entre as taxas de vacinação em vários países do mundo, com a livre circulação de pessoas, é mais do que normal que apareçam novas variantes, e se é que essas variantes surjam também em países onde a cobertura vacinal seja muitíssimo, muitíssimo extensa.
Ficou muito clara também das intervenções ontem dos especialistas que a monitorização da saúde nas fronteiras se torna central a partir de agora, quer nos aeroportos, quer também nas fronteiras terrestres. Vamos ver o que é que o Governo vai fazer nesta matéria para proteger a população portuguesa do surgimento de novas variantes, conseguindo detectá-las precocemente se elas entrarem em território nacional. Bom, depois de tudo isto, Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, ela é epidemiologista das doenças infecciosas, apontou o caminho. Menos proibição, de uma forma geral. O combate à pandemia, a partir de agora, não se faz com leis, faz-se com a vigilância individual de cada um e comportamentos adequados ao grau de risco, faz-se muito com a monitorização a vários níveis das organizações. Com duas exceções, apontadas também por Raquel Duarte, onde as medidas devem ser mais apertadas, os lares de idosos e os transportes públicos.
A proposta que aqui apresentamos é num contexto em que estamos a atingir o nível dos 85% de vacinação completa, é uma fase transitória em que passamos da obrigatoriedade das medidas para uma responsabilização individual e organizacional. Deve ser faseada, apoiada na monitorização destes vários indicadores, acompanhada por uma comunicação permanente que permita transmitir de uma forma clara como fazer a autoavaliação de risco, que vamos ver em que vamos insistir, e que medidas adotar em cada contexto. O plano assume igualmente a possibilidade de um novo agravamento das medidas, perante um agravamento dos indicadores. Aquilo que nós consideramos medidas gerais que devem estar sempre em vigor são a monitoração de dióxido de carbono, a ventilação e climatização adequada dos espaços fechados, devidamente fiscalizado, a autoavaliação de risco individual e organizacional e a utilização das medidas de prevenção individual e organizacional de acordo com essa avaliação de risco, exceto nas unidades residenciais para idosos, porque estamos a lidar com uma população de maior risco de formas graves de doença, e neste contexto aquilo que nós propomos é de facto uma implementação de medidas protetoras mais apertadas. No contexto de transportes públicos, propomos que seja assegurado sistemas de ventilação, de climatização adequados, assim como a sua manutenção, na sua ausência, manter as janelas abertas, promovendo a ventilação mecânica, promover o distanciamento sempre possível e a utilização obrigatória de máscara de uma forma transitória.
As duas exceções, os lares de idosos, os transportes públicos, dois locais onde as regras devem ser mais apertadas no controlo sanitário. Como é que vamos encarar esta nova fase da pandemia em que o país está a entrar? Vou para já ao encontro da Associação dos Médicos de Saúde Pública. Tenho comigo Gustavo Tato Borges, que é vice-presidente da Associação. Muito bom dia, Gustavo, e obrigada pela participação.
Bom dia.
Ainda há muito trabalho pela frente, apesar de sentirmos este alívio ontem nas palavras dos epidemiologistas de que estamos numa fase em que temos a epidemia controlada em Portugal, mas na saúde pública há muitas exigências pela frente. É preciso manter a vigilância, porque monitorizar parece-me que foi a palavra de ordem ontem, à Covid-19. É preciso percebermos qual é o universo de doentes que vão desaguar no Serviço Nacional de Saúde com sequelas da doença, portanto chamado Long Covid, e é preciso recuperar o acesso de muitos doentes com outros problemas de saúde que ficaram de fora do sistema durante quase um ano. Há aqui um trabalho muito grande para fazer. Que exigência é que isto traz, nomeadamente na reorganização dos serviços de saúde?
De facto, como disse bem, há muito trabalho para fazer, fruto de muitos anos de falta de investimento nos cuidados de saúde primários e falta de um pensamento estruturado que pudesse ir preparando o futuro e as exigências que o futuro poderiam vir a trazer, porque sabíamos que ano, mais ano menos ano haveríamos de ter uma pandemia que nos havia de assolar. E, portanto, esse trabalho tem que ser feito para agora conseguirmos dar resposta aos novos desafios. Estamos numa fase bastante positiva da pandemia, portanto, casos a descer, incidência a descer, RT baixo, vacinação quase a atingir o limiar que pretendíamos de total cobertura e, portanto, as perspectivas são boas, mas a população deve continuar a manter algumas medidas de controle e, como dizia a doutora Raquel Duarte, a professora Raquel Duarte, e muito bem, cada vez mais ser dona e senhora daquilo que são as suas decisões de saúde, tendo a consciência de que aquilo que fizer para se proteger e para minimizar o seu impacto na comunidade vai melhorar a saúde também da comunidade e até é preciso manter ainda algumas medidas, mas, acima de tudo, dar espaço para que os serviços dos cuidados primários, na maioria, que são a base do Serviço Nacional de Saúde, possam ter capacidade de resposta para estes novos desafios que enunciou. E aí vamos precisar de perceber se o ADR, as áreas de doentes respiratórios nos cuidados primários, são para manter ou não são, se de facto vamos ter consultas dedicadas especificamente para Covid e consultas para os outros utentes, se vamos ter que ter equipas separadas ou não. Há aqui uma data de perguntas que o Ministério ainda não respondeu e que os cuidados primários continuam a aguardar e a fazer o trabalho da melhor forma que podem.
É preciso repensar, não é? Da forma como estão organizados nesta altura para dar essas novas respostas.
Não só a forma como os cuidados
primários... Os serviços têm que saber de uma forma clara como é que vão funcionar, não é?
Pois é preciso que a tutela nos indique qual é o caminho e que converse connosco para perceber qual é o caminho que precisamos de caminhar. E não só em termos de resposta aos utentes, mas até mesmo a lidar com a pandemia. Faz sentido continuarmos numa altura em que temos 85% de pessoas completamente vacinadas a ter pessoas vacinadas em isolamento. Faz sentido continuarmos a usar o teste de PCR, que é altamente sensível e detecta às vezes casos de pessoas que apenas estão infectadas, não têm sintomas e têm muito baixa probabilidade de transmitir a doença, de continuar a identificar este, ou vamos passar apenas a identificar aquelas pessoas que estão com sintomas e mudamos para um teste rápido de antigênio que acaba por ser mais ajustado àquilo que é a carga viral que pode vir a infectar os outros? Há aqui uma data de perguntas que é preciso, claramente, que a tutela acabe por nos orientar e ajudar a trilhar este caminho e que deve deve ouvir os cuidados primários de uma forma concreta para que possamos evitar alguns obstáculos que têm ocorrido e que têm dificultado o trabalho no dia a dia.
Gustavo Tato Borges, muito obrigada pela participação e por ter deixado também aqui toda essa informação que é muito útil de percebermos como é que a saúde pública se vai organizar a partir de agora com os dados que são conhecidos e foram atualizados ontem, neste momento, em relação à situação da pandemia. Artur Constantino, está na Maia. Bom dia e bem-vindo.
Olá, bom dia, doutora. Como está? E todo o auditório. Isto é muito confuso. O governo está-nos a passar uma mensagem cá para fora de facilidade e nós ouvimos os especialistas e eles não dizem o mesmo, não é? Nós começámos a ouvir certos especialistas, por exemplo, as vacinas eram eficazes, 80, 90, 90 e tal, por cento. Agora ainda ontem ouvi um especialista dizer que lá para o fim do ano, que perdemos a imunidade. Não sei até que ponto, acho que falta alguém que venha com clarividência explicar-nos o que de facto é verdade, não é? Porque ficámos assim um bocado confusos. Vem agora o inverno e a vacina era eficaz, protegia-nos, e agora chegamos ao fim do ano e ficamos sem imunidade, e voltamos ao princípio.
Não sabemos se ficamos. Desde que as vacinas estão administradas, é preciso que passe o tempo para que os investigadores e os cientistas consigam saber exatamente quanto tempo é que essa proteção é alta, não é? Das vacinas.
Quer dizer que os especialistas fizeram as vacinas, ainda não têm a certeza da durabilidade da vacina, não é?
Isso, então. Pois isso só se consegue saber à medida que o tempo passa, não é? Depois das pessoas tomarem a vacina. Em grande escala. Essa é uma das dúvidas, não é? Essa é uma das dúvidas.
É a grande dúvida neste momento.
É a grande dúvida, é verdade. É a grande dúvida também para os cientistas.
Pronto,
mas vamos ter que esperar.
Nada melhor do que eles para nos elucidar. Um bom dia, bom fim de semana, doutora.
Bom dia, Artur Constantino. Obrigada pela sua participação. Vamos até Coimbra ouvir António Gonçalves. Muito bom dia.
Viva, Eduardo Ambaio. O povo português tem memória. E por conseguinte, viemos de uma situação, de facto, muito grave. Portanto, é necessário responsabilidade e ética nas coisas. E por conseguinte, o que vai acontecer agora? Isto nunca vai ser igual, porque as coisas não são iguais. Perdemos os amigos, perdemos a confraternização, perdemos os empregos, a saúde, a família descontrolou-se. Portanto, vai ter muita atenção e vai ter que contabilizar isto. E o Governo, essencialmente o Governo e o Serviço Nacional de Saúde têm que ter um comportamento exemplar. E isso não pode ser agora de uma vez. Tem que ter cuidado. E, portanto, há que manter as mesmas regras. Parte delas, os afastamentos, a higiene, essas coisinhas todas que a Antena 1 tem repetido e eu também tenho ajudado um pouco a repetir essas situações e não valorar. O que me parece que, de facto, neste contexto, é que as coisas nunca vão melhorar. E também me deu a impressão que, no aspecto das vacinas, as vacinas foram muito rápidas. Muito rápidas, porque era uma novidade. Foi uma pandemia nova, uma pandemia extraordinária. Mas, pronto, as vacinas, e vamos dar crédito à ciência, que é muito importante. Não podemos andar aqui com negativismos, não é nas coisas, porque a ciência evolui e as coisas andam e há outras vacinas que se comprovaram. Portanto, vamos ter a consciência de que temos que viver neste contexto. Agora, eu sou muito sincero, enquanto não se vacinar a população totalmente mundial, para até se verificar a qualidade das vacinas. Porque isto pode ser até uma fase em que o ar está mais despoluído, as coisas melhorem momentaneamente. Portanto, vamos fazer assim. E é o importante, vamos ajudar os mais desfavorecidos nesse aspecto, que são os países que não são ainda, não estão na ordem da vacina, vamos ajudá-los, os países ricos, a América do Norte, a Europa,
a Rússia e essas coisas todas, proporcionarem a esses países a vacinação, porque no fundo o mundo é global. E isto tem que ser assim, porque se não for assim acabamos por ter pandemias, porque as pessoas deslocam-se de uns lados para os outros. Portanto, é preciso muito cuidado, muita persistência e pronto, temos que lutar desta maneira e temos que nos habituar a conviver com esta pandemia. Muito obrigado.
António Gonçalves, muito obrigada também pela participação. Um bom fim de semana. Com esta nova fase em que entramos agora da pandemia em Portugal, fruto muito também da vacinação e dos resultados obtidos no país em termos de vacinação, esta é talvez a altura ideal para o movimento Saúde em Dia poder fazer avançar algumas das propostas que tem no sentido de olharmos para outras doenças, para outros doentes que ao longo deste tempo de pandemia ficaram fora do sistema ou tiveram o seu acesso ao sistema de saúde reduzido. Estou a falar do Movimento de Saúde em Dia, que é formado pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, e eu tenho comigo precisamente Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos. Senhor bastonário, bom dia. É a segunda vez que nos encontramos na antena aberta esta semana, mas penso que é importante falarmos de que este momento que estamos a viver agora pode ser também um momento importante para o Movimento Saúde em Dia conseguir fazer avançar alguns dos seus objetivos, não é? E sei que têm novidades a este nível.
Sim, o Movimento Saúde em Dia, que, como já disse, no qual participa a Ordem dos Médicos e a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, é um movimento que se criou desde cedo, ainda no ano passado, enfim, numa altura em que tivemos o alívio da primeira onda, isto é, para chamar a atenção para aquilo que eram os nossos doentes não Covid, ou seja, os doentes que têm as nossas doenças de sempre. O movimento teve várias intervenções e, neste momento, uma das questões principais é ouvir os cidadãos. É essencial ouvir a população sobre uma matéria que, no fundo, diz respeito a todos nós e que é muito importante.
Estamos numa fase de folga da pandemia e é uma boa altura, não é?
Estamos numa fase de folga da pandemia, estamos numa fase em que temos este desafio pela frente. Temos aqui também uma oportunidade de poder transformar o Serviço Nacional de Saúde, de fazer com que o Serviço Nacional de Saúde tenha mais capacidade de resposta. Isto é fundamental para todos nós e para os nossos doentes e, portanto, termos algumas ideias, obviamente, dentro do Movimento de Saúde em Dia, já defendemos algumas matérias que achamos que é importante serem adotadas para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, mas neste momento estamos a fazer um trabalho mais virado para todos os cidadãos, para as instituições como as associações de doentes, organizações não-governamentais, até as próprias unidades de saúde e a própria academia poderem dar o seu contributo para apresentar depois.
Sim. Consultar os utentes. Consultar a opinião dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Como é que estão a fazer essa consulta pública?
Esta consulta pública está a ser feita num site, que é o www.saudeemdia.pt, e através também de uma petição.
Portanto, quem quiser pode participar através desse site, Miguel Guimarães. Pode participar, dar a sua opinião, o seu contributo.
Pode participar, dar o seu contributo até dia 17 de outubro. Portanto, temos aqui um mês para receber contributos e depois organizá-los e apresentá-los.
Isso pode dar também ideias mais concretas neste momento? Qual é a percepção de quem usa o Sistema Nacional de Saúde, de como é que o sente e de que dificuldades é que tem? Mas sei que tem resultados também muito concretos que já foram apresentados, mas gostava que os recordasse, em relação a algumas doenças que claramente foram prejudicadas com este ano e meio de pandemia, nomeadamente a obesidade, a saúde mental, de que se tem falado bastante, há áreas, também o acompanhamento das grávidas, penso eu, há áreas que claramente estão identificadas como tendo ficado mais esquecidas pelo Serviço Nacional de Saúde durante este período.
Sim, nós desde o princípio que fizemos o ponto da situação, comparando um ano em que não havia pandemia, não é? Ou seja, o ano 2019, desde março de 2019 até março de 2020, que foi quando começou a pandemia em Portugal, no dia 2 de março, 2020 foram os estados dos primeiros casos, comparando com um ano de pandemia, ou seja, desde março de 2020 até março de 2021. E temos dados, de facto, que são preocupantes, quer a nível de várias doenças crónicas, agora falou da obesidade, diminuiu o diagnóstico de obesidade, ou seja, o acesso dos doentes aos cuidados de saúde está diminuído, na questão da área da saúde mental, em que nós sabemos que a saúde mental, em termos de depressão e em termos de ansiedade, aumentou muito com esta pandemia em todo o mundo, e há estudos a nível internacional que demonstram isso, mas os diagnósticos em Portugal não aumentaram propriamente, ou seja, há aqui uma dificuldade ainda de acesso à saúde mental, na diabetes, na insuficiência cardíaca, na hipertensão, nas próprias doenças cardiovasculares, como é o caso do acidente vascular cerebral e do infarto agudo do miocárdio, para além da questão das doenças oncológicas, que têm sido muito faladas publicamente, os rastreios daqueles cancros mais frequentes que nós fazemos em Portugal, o cancro do colo reto, o cancro do colo uterino e o cancro da mama, que tiveram uma quebra, de facto, muitíssimo grande, e, portanto, e mesmo depois do tratamento dos doentes a nível hospitalar, nomeadamente, a nível daquilo que eram as tradicionais listas de espera, que diminuíram. Repare que as listas de espera, isto mostra o que aconteceu durante esse tempo. As listas de espera da cirurgia hoje são menores do que eram antes. Porquê? Porque há muitos doentes que não têm ainda diagnóstico.
Exato.
E que não foram inscritos.
Há necessidades de cirurgia que não foram detectadas.
Portanto, e esse é o maior desafio que nós temos neste momento, que é tentar ter aqui uma intervenção mais alargada do que é habitual, para conseguirmos ir buscar os doentes que existem e que ainda não têm diagnóstico porque não entraram no sistema. Pronto. E para isso, nada como ouvir também as pessoas sobre aquilo que elas pensam. Eu acho que isso é muito
importante. É fundamental nesta altura.
Eu estava a ouvir o programa.
Sim.
E ouvi duas pessoas e colocaram questões que são importantes relativamente à vacinação. Portanto, e as pessoas têm dúvidas, e estas dúvidas que elas planam são fundamentais para quem fala sobre vacinação começar a falar de uma forma diferente e explicar estas situações, não é? Portanto,
também é importante todos nós percebermos que nem todas as respostas são possíveis no momento exato, não é? Às vezes é preciso esperar algum tempo.
Mas temos aqui um momento oportuno, repare, temos um PRR, não é? Temos a possibilidade de transformar algumas coisas no Serviço Nacional de Saúde com a aprendizagem que tivemos também durante este ano. Estou a pensar, por exemplo, naquilo que é a telemedicina, a medicina à distância, ou a telesaúde, enfim, para ser mais global, em que nós podemos ter aqui grandes benefícios, por exemplo, na melhoria, na integração entre aquilo que são os cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários, naquilo que são o seguimento de algumas doenças crónicas. Portanto, nós temos aqui um conjunto de oportunidades que também foram criadas, que nos vão permitir, se existir esta abertura da parte de quem governa, porque quem governa é que toma as decisões todas sobre o SNS, de podermos ter um SNS transformado, mais inovador, mais atual e com mais capacidade de resposta.
De sair desta crise com um SNS melhor. Miguel Guimarães, muito obrigada pela participação.
Obrigado.
Boa tarde, Ordem dos Médicos. Veio falar-nos do Movimento Saúde em Dia, que está a fazer uma consulta pública nesta altura. E todos nós podemos ajudar a pôr a saúde em dia. Basta darmos o nosso contributo através do site saudeemdia.pt. José António está em Santarém, mas vamos ouvir a sua opinião. Bom dia.
Muito bom dia a todo o auditório. Bom dia, doutor Eduardo da Meia. Isto para dizer o quê, muito concretamente, que nós temos de ter cuidado, temos de ser responsáveis todos, cada um de nós, independentemente de tudo o que possa acontecer. Eu queria frisar aqui uma questão que era, lembramos todos do início das aulas presenciais no ano letivo passado, em que se pretendia que o ensino presencial fosse efetivamente recomeçado. Isto para dizer que discordo completamente em relação à suspensão do uso da máscara. Eu acho que devíamos deixar passar esta fase de outono e inverno para termos realmente a noção exata do que é que se vai passar. O ensino começou presencialmente e se tivéssemos aqueles 3 meses, que eram 3 meses até às férias da Páscoa, isto relativamente ao ano letivo, do ano passado, se calhar tínhamos ali uma mais-valia para evitar, sinceramente, aquilo que foi muito drástico, aquilo que se passou. Pronto, isto para dizer que é notável que tenha que se abrir as situações para ver se conseguimos viver um pouco melhor, temos mais liberdade. Mas eu acho que foi prematuro essa suspensão do uso da máscara, embora seja recomendada e obrigatória noutros locais, onde nos transportes públicos e onde não se possa, de facto, se calhar, meios de interiores, restaurantes e outros afins e serviços, mas qualquer das maneiras acho que esta necessidade de uso da máscara era bom que ela continuasse, pelo menos nesta fase de inverno, de outono, até que nós tivéssemos uma percepção daquilo que na realidade vai ser o futuro disto. Pouca gente sabe, nós temos ouvido os especialistas a dizer que há uma incerteza muito grande, o que é que possa aí haver, e isto pode tornar um caos novamente. Eu não sei se, quer dizer, refiro-me a esta questão, que acho que estamos outra vez atrás do erro, constantemente, os especialistas a dizer que sim, que não, e estamos nesta incerteza muito grande, sem saber o que é que se vai passar.
José António, muito obrigada pela sua participação na Antena Aberta. Agora vou ouvir a opinião de Pedro Silva, em Carcavelos. Bom dia.
Olá, bom dia, Eduardo. Bom dia para os ouvintes.
Bom dia.
E para a vossa produção. Bom, isto foi o que se chamava, sei se aquela reunião, não é? Mas vamos ao seguinte. Estamos a discutir uma coisa que não sabemos sequer a origem. É que não sabemos a origem, se foi de morcego, se daqueles macacos que mordem, segundo o Primeiro-Ministro. Quer dizer, não sabemos. Os próprios especialistas, eles são discordantes uns com os outros, não é? Não sabem as mutações, não sabem o que é que vai acontecer, portanto, estamos a jogar um bocadinho ao Deus verá. Eu creio que aqui as farmacêuticas e os governos, não é? Os governos fortes, como a Suíça, os Estados Unidos, a Índia, a Inglaterra, a Alemanha, portanto, têm aqui uma coisa a ver com as vacinas. É impressionante como esta descoberta desta vacina foi em tão pouco tempo. Então, as doenças oncológicas. Há quantas dezenas de anos andam a estar um remédio para a doença oncológica? Claro, nós sabemos que a doença oncológica não é transmissível. E este vírus é, portanto, há que deixar, portanto, a natureza atuar e, portanto, o mundo, o que seria se não houvesse doenças? Andámos em cima uns dos outros, certamente, não é? Portanto, os próprios governos fazem com que a população se vá dizimando aos poucos e poucos. E já quem fala até sobre a normalidade disto tudo, como a gripe, não é? Portanto, a gripe só que a gripe mata praticamente no inverno, não é? E este vírus mata durante o ano inteiro, que é uma enorme diferença. E tão pouco se tem falado na doença mental. Todos nós sabemos que há pessoas que têm aquela mania das limpezas, não é? Que é uma coisa terrível, não é? Quando nos sentamos, andam com o cinzeiro atrás. Vão limpar tudo e tudo. Demoram 2 horas a tomar banho. Lavam as mãos até sair a pele. Isto é uma coisa, é um pesadelo, é uma coisa terrível. Agora, Eduardo, imagina, essa mesma pessoa põe as compras, chega à casa, descalça, desinfeta os sapatos, agarra em álcool, desinfeta tudo aquilo que comprou no supermercado, durante horas seguidas, bom, isto é uma coisa, isto é quase tão mal como ouvir a doutora Graça Freitas ao ver o Sr. Costa, não é? Portanto, isto é uma coisa terrível. Portanto, eu creio que isto nunca vai desaparecer, eles nunca vão descobrir a doença, porque eles não sabem sequer onde isto começou e, portanto, alguém vai enriquecendo com isto tudo, quer as farmacêuticas, quer os governos, enfim, que nós temos as jogadas que eles fazem e que certamente foram também aqui no nosso e nós descobriremos mais tarde. É tudo, Eduardo.
Pedro Silva, obrigada, bom fim de semana, obrigada por ter vindo trazer a sua opinião à Antena Aberta. Entramos, como eu disse no arranque desta Antena Aberta, numa nova fase, ou estamos a entrar numa nova fase da pandemia, que vai passar muito mais pela monitorização do vírus e da atividade do vírus por parte das organizações. No que diz respeito aos cidadãos, vai passar, sobretudo, pela sua avaliação do risco e pela adaptação do seu comportamento à avaliação que faz desse risco. Muito menos pelas proibições ou pela proibição a que estávamos habituados desde há um ano e meio. Este é o caminho que é apontado pelos especialistas, com uma nota de atenção grande que foi dada ontem também no Infarmed, a de que a forma como se vai comunicar tudo isto é muito importante. É dessa comunicação que vamos falar também com o Gustavo Cardoso, que é professor catedrático de Ciências da Comunicação do ISCTE, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Gustavo Cardoso, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação na Antena Aberta. Comunicar a pandemia, a forma como nos devemos posicionar perante ela, vai ser, de alguma forma, mais abstrata agora, não é? Porque sem as regras todas, ou as proibições com que convivemos durante muito tempo, essa comunicação tem que ser feita de uma forma diferente e imagino que seja um desafio para que a sociedade consiga corresponder a este novo momento.
Bem, o desafio tem sido um desafio permanente desde o princípio, porque a questão é que não existem regras nem métodos para lidar com uma situação que é nova. Nós, em termos da nossa vida, das gerações que estão vivas hoje em dia, nunca tivemos uma situação de pandemia. Portanto, muitas das críticas sobre a forma de comunicar, etc., que foram acontecendo, têm a ver precisamente com essa não há um modelo. Portanto, não há um modelo, não sabemos exatamente como fazer. Como é que fazemos? Fazemos como tudo o resto na vida. Na comunicação também, tentativa e erro. Agora, o que é importante é percebermos o que é que aprendemos com este período. Nós temos, como o Eduardo estava a referir, tivemos um conjunto de regras em cima da mesa. Elas, no princípio, foram confusas, porque as pessoas não estavam habituadas a lidar com a ciência e como é que a ciência se constrói. Portanto, a ciência é também feita tentativa e erro. É preciso experimentar até encontrar a solução certa. E, portanto, houve uma aprendizagem. Chegados a este momento, é óbvio que dizer que passa mais para o lado do cidadão e menos por uma questão de colocar regras em cima da mesa, não quer dizer que a comunicação desapareça, não quer dizer que não existam balizas. O que se passa é que passamos para um plano efetivamente diferente. E nesse plano é fundamental que existam, da parte da comunicação, seja quem tiver a fazê-lo, sejam do governo, sejam das entidades de saúde nacional, seja das organizações onde as pessoas trabalham, que exista uma espécie de tríade que tem a ver com saber comunicar como é que se lida com o risco, saber explicar às pessoas como é que se vive com a incerteza e depois contextualizar os medos. Portanto, é destas três coisas que nós estamos a falar. E vai depender muito da capacidade das organizações de interpretarem esta ligação com o medo, com a incerteza e com o risco, é que nós podemos esperar ter bons resultados. Há também uma outra dimensão fundamental aqui na comunicação e que passa... Há uma espécie neste momento de, eu diria, de má interpretação da realidade. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos todos destinados a regressar a uma normalidade. É isso que pretendemos. É sobre isso que temos estado a atuar e, portanto, nós queremos regressar a uma normalidade fora da pandemia. Mas isso tem estado, em alguns casos, a ser confundido com uma espécie de regresso a 2019 pré-pandémico. Ou seja, como se o mundo não tivesse mudado, como se não tivessem acontecido uma série de coisas negativas e positivas nesse caminho. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos, por exemplo, a viver uma situação em que queremos voltar tudo e rapidamente ao presencial, esquecendo que no à distância, no online, naquilo, tudo aquilo que foi experimentado, quer nas universidades, quer nas escolas, quer nos serviços, quer nas empresas, houve ganhos. Há ganhos monetários com o distanciamento, portanto com o online, houve ganhos em termos de bem-estar para os trabalhadores, há uma série de coisas que têm que ser trabalhadas. E aquilo que eu noto atualmente, por exemplo, é que há uma grande... disfuncionalidade comunicativa na maneira como as organizações estão a lidar com isto. É quase como se só existisse o que se passava antes da pandemia e aquilo que se passou durante a pandemia nos seus momentos mais graves. E nós temos que aprender a lidar com o não e o sim, ou seja, com a inexistência de regras e com a existência de regras, mas também percebendo que temos que ter um meio termo aqui. Temos que olhar para aquilo que há de positivo e como é que as nossas vidas podem mudar e pode ser apreendida essa dimensão hoje em dia. E, portanto, agora, aquilo que se vai passar, obviamente, também tem a ver com a capacidade dos cidadãos, da sua literacia, por um lado, perante a saúde e perante outras coisas, mas essa literacia é construída por quem inicialmente comunica. Portanto, nós não vamos poder ver desaparecer as palavras do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, da Direção-Geral de Saúde, das entidades locais, do poder local, portanto, todas elas vão ter que continuar a comunicar. Agora, a escolha é como é que se comunica. Não se pode, por exemplo, agarrar nos documentos que existiam para lidar com as situações feitas em 2019 e 2020 e esperar que eles funcionem para 2022. Portanto,
temos um mundo novo, temos uma sociedade completamente diferente.
Temos uma sociedade diferente e temos que aprender a construí-la. Pronto.
Sim. O sociólogo Gustavo Cardoso, muito obrigada pela participação e bom fim de semana. Especialista em comunicação, professor de Ciências da Comunicação do ISCTE, dar-nos conta aqui também de como é que devemos olhar para esta nova fase da pandemia e, sobretudo, como é que deve ser feita a comunicação nesta área falar aqui de três questões que são muito importantes: como é que vamos gerir o risco, como é que vamos aprender a viver em incerteza e como é que vamos lidar e enquadrar o medo. A comunicação deve passar por todas estas áreas e saber trabalhá-las junto das populações. Joaquim Corista está ligado nos Dolores. Bom dia.
Bom dia, olha, bom dia a todo o auditório da Antena 1 e à senhora da equipa. É o seguinte, eu tenho uma opinião e eu valo aquilo que vale, mas vou exprimir a minha opinião. Eu acho que em volta do Covid, e eu por acaso fui um dos portugueses que tive Covid, está a perceber, é, tive, não sendo acompanhado. E os tratamentos que fizeram até hoje, posso dizer que resultaram e levei a vacina. Portanto, levei a vacina da Astra. Estive para não levar, eu depois acabei por decidir e levei-a. Portanto, só o que isto tenho a dizer. Portanto, arrisquei. Agora, o que eu vejo em volta do Covid é o seguinte. Aqui, a maioria dos portugueses já estamos a fechar parte desta engrenagem e vou explicar porquê. Parece que em Portugal só há a doença do Covid, está a perceber a ideia? E isto em Portugal, como dizem, o Sr. Almeirante, que até foi da escola, com 85% de portugueses vacinados. Somos o país da Europa, e estou a falar aquilo que a comunicação social diz para aí. É para dar a impressão que isto é o mundo das maravilhas. E não é, quer dizer, nós temos mais problemas no Serviço Nacional de Saúde e as pessoas olham para trás. Porque quando a gente pega o telefone e liga o telefone para o posto médico, está ali uma hora e agarrar, e quando ultrapassa, desliga. Está a perceber a ideia?
Vai sim, lá, sim.
A Antena 1, nisso ainda vai chamando a gente.
Já falámos aqui nisso, inclusive, do acesso, da perda de acesso por parte dos utentes do Serviço Nacional de Saúde ao longo deste ano e meio de pandemia.
Sim, sim, sim.
Perda de acesso aos serviços de saúde, que é preciso recuperar agora. Joaquim Crista, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo à Antena Aberta. Um bom fim de semana. Tenho comigo Sofia Viamonte, que é diretora do Centro de Reabilitação do Norte. Uma das questões que se falou ontem na reunião do Infarmed, muito importante também, foi esta de recuperar em relação às outras doenças. O Serviço Nacional de Saúde tem que olhar e pôr a saúde em dia, como falávamos aqui há pouco, para as outras doenças, mas também uma área muito importante é perceber que sequelas é que a Covid-19 deixou, algumas delas de longa duração, em muitas pessoas, e como é que isso vai refletir também depois na necessidade de respostas por parte do Serviço Nacional de Saúde. E a Sofia Viamonte trabalha com estas questões todos os dias, diretora do Centro de Reabilitação do Norte, como eu disse. Sofia, quer dar-nos um pouco da sua visão e daquilo que tem sido a sua experiência nesta matéria? Como é que devemos olhar para essa questão do long Covid ou da Covid de longa duração?
Olá, bom dia a todos. Obrigada por esta oportunidade, por estar aqui e falar aos ouvintes. Em relação à questão que me coloca, há efetivamente aqui duas situações distintas e que compõem aqui a realidade do Centro de Reabilitação. Existem aquelas situações clínicas que, com a infecção por Covid e as sequelas do internamento prolongado, que normalmente o mesmo causa, e designadamente com permanência nos cuidados intensivos, aquelas situações, e estamos neste momento ainda a receber aqui transferências de doentes com internamentos que remontam ainda a fevereiro, março, portanto, internamentos muito prolongados e que apresentam quadros com elevada incapacidade, severidade, e que carecem efetivamente aqui deste programa de reabilitação específico em internamento, e são sequelas que em muitas situações se irão manter. Felizmente esta não é a maioria das situações, e felizmente também temos assistido cada vez mais a uma diminuição muito, muito significativa deste número de doentes com estas sequelas. E depois temos as outras situações que nos vão chegando, situações de pessoas que foram infectadas com menor gravidade, a maioria delas não precisou sequer de qualquer internamento, e que apresentam, na sua maioria, um quadro de uma fadiga que nós muitas vezes não conseguimos explicar à luz dos exames de avaliação que efetuamos, e depois pontualmente uma situação ou outra em que têm alterações do foro psicoemocional, cognitivo, etc., merecendo também da parte da equipa multidisciplinar e nas suas diferentes valências, nomeadamente também a neuropsicologia e depois com o apoio de psiquiatria, se necessário, de alguma atenção. Curiosamente, aquilo que vemos é que as sequelas menos graves, ou que pelo menos das situações que nos têm sido referenciadas aqui para o centro, a parte respiratória não tem sido aquilo que aparece, aquilo que está aparentemente mais afetado. Muitas vezes apresentam exames que são normais a esse nível, mas com este quadro de fadiga que nós muitas vezes não conseguimos explicar e que merece da nossa parte aqui alguma atenção e também programas específicos dirigidos a esta situação.
Já havia reabilitação antes da Covid, mas estes doentes em concretos, quer os que vêm com situações mais graves, quer estes que aparecem depois de terem sido infectados de forma mais ligeira, mas que apresentam um quadro que não desaparece, não é? Tiveram que aprender coisas em termos de reabilitação, ou seja, a reabilitação que existia dá resposta a estas questões, ou há também aqui um lado de estudo e de trabalho para fazer, há um desafio à reabilitação aqui também?
Do ponto de vista dos doentes que apresentam as sequelas mais graves, são situações que nós já habitualmente recebíamos quando tínhamos doentes que, por outro motivo qualquer, nomeadamente infeccioso, uma doença infecciosa, com o internamento nos cuidados intensivos, ficavam também com sequelas que necessitavam, que era preciso este programa mais intensivo, em internamento, mais abrangente.
Sim.
O que houve de diferente foi o número, não é? Nós tivemos, em várias alturas do ano passado e deste ano, toda uma unidade em que estava ocupada com doentes transferidos por esta situação, enquanto que previamente eram muito mais ocasionais, felizmente.
Sim. Então a situação mais difícil neste momento para a resposta por parte da reabilitação é precisamente estas sequelas que surgem dos casos mais ligeiros de Covid.
Sobretudo a nós, do ponto de vista da reabilitação, a intervenção acaba por ser dirigida às sequelas. E como as sequelas existem por outros motivos clínicos e em si são de alguma forma semelhantes, do ponto de vista da reabilitação, a pandemia implicou, foi sobretudo toda uma reorganização do serviço, em termos da instituição em si, evitar aqui dentro situações de contágio, evitar que nos setores terapêuticos, nomeadamente nos ginásios, houvesse segurança para doentes que estão a efetuar o seu programa de reabilitação, e quando estamos a falar de técnicas respiratórias, não é, que são potencialmente mais contagiosas, houve toda uma reorganização dos circuitos, das equipas, no sentido de dar a resposta em segurança e manter a resposta aos outros doentes, obviamente. Do ponto de vista da reabilitação propriamente dita e das técnicas de reabilitação, houve aqui efetivamente uma aprendizagem, sobretudo em relação e algum estudo por parte da equipa, e olhando também para realidades noutros países, olhar para, no fundo, percebermos o que é que estaria a causar, e confesso que é assim ainda com alguma incógnita que a comunidade médica olha para esta situação, tentarmos perceber o que é que está na base dos sintomas ou das queixas que as pessoas continuam a referir, mesmo meses depois da infecção, e tentar perceber de que forma, mais uma vez, podemos reorganizar os serviços de reabilitação de maneira a dar uma resposta, mas em larga escala, porque são muitos doentes.
Sim, sim.
E esse é também um aspecto muito importante, é este número que surge assim de uma forma abrupta, não é?
Claro. Sofia Viamonte, muito obrigada por ter vindo à Antena Aberta e ter-nos dado esses esclarecimentos sobre o trabalho de reabilitação que é feito diariamente com os doentes Covid, aqueles que apresentam sinais ou sequelas depois da doença a longo prazo. Fechamos a Antena Aberta por hoje. Tenham um bom fim de semana e segunda-feira cá estaremos. Vamos trazer outro assunto para debater.
É sempre assim, de segunda à sexta-feira, entre as 11 e o meio-dia, a Antena Aberta, esta sexta-feira com edição de Eduardo Maia, produção de Francisca Alves.